Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvinte da Rádio Cabiúna, né? Desse jornal, de tão prestigiado jornal, né? Quantos anos, né, que a gente ouve aqui o Oswaldo, através desse jornal. E a gente chega até você, né, na sua casa, para poder trazer essas novidades do Colégio Agrícola, Oswaldo.
Agora, nós tivemos aí esses dias o governador anunciando vários pontos importantes, né? Dentro dos nossos colégios. E o nosso colégio aqui foi beneficiado mais uma vez, né? Já que ao longo desse ano aqui já é a terceira ou quarta vez que o colégio vem sendo beneficiado. Parece que depois que pegou fogo, parece que pegou fogo na caixa d'água mesmo. Né? Começou a vir coisa importante.
É aquele velho ditado, né? Que às vezes há males que vêm a bem, né? É um ditado antigo. Lógico que a tragédia que aconteceu na nossa escola, né? Um ano e meio atrás, né? De fevereiro, né, do ano passado, foi muito difícil. A gente passou um momento extremamente difícil, achou que, olha, 70 anos na época, né, da escola, hoje 71, né, de tantas e tantas pessoas que passaram por ali, né, pra, será que dessa vez acaba a escola? Mas eu acho assim, né, Deus não escreve pela metade, né, e ele colocou assim, através de tanta dor, tanto sofrimento daquela população, daquela comunidade ali, né, e o governo do estado, ele viu o trabalho que vinha ocorrendo, ele entende a importância desse colégio, desses 70 anos, né, do Colégio Agrícola, e todo o trabalho que vinha acontecendo dentro da escola, Oswaldo. E o governo, né, abraçou de forma espetacular, né. Então, eu não poderia, Oswaldo, deixar de agradecer aqui, né, diretamente a minha chefe Maíra. Até ela iria estar comigo hoje, mas não houve a possibilidade. Mas, assim, ela deixa aqui, né, o abraço a toda a comunidade de Bandeirantes, toda a região também, a você, Oswaldo. E agradecer ao nosso governador, né? Nosso governador que vem tendo um olhar juntamente com o Rony Miranda, né? Que é o nosso secretário da Educação do Paraná. Olhar diferenciado, um olhar de carinho, e entendendo, né, a importância dos colégios agrícolas para o Paraná, da formação do técnico, a formação de qualidade, Oswaldo.
E isso é importante, porque eu estava procurando aqui, isso começou em fevereiro com o governador lá em Cascavel, né, na Copavel, fazendo um trabalho para com as cooperativas, né? De repente, hoje os técnicos agrícolas, os alunos, já saem das instituições com um preparo de gestão, sabendo como funciona na prática o trabalho da cooperativa e tudo mais, né?
Muito investimento, né? Em todos os setores. Ano passado, para você ter uma ideia, né, nós fomos para Curitiba, fiquei lá juntamente com mais uma equipe de diretores, pedagogos, uma gama de veterinários, agrônomos, né? Preparando a nova grade curricular. E essa nova grade, né, que já iniciou esse ano, ela contempla, sim, agricultura de precisão, ela contempla as parcerias, né, chama projeto integrador, onde vai trazer também as tecnologias e as parcerias com a iniciativa privada. Então, o governo, ele quer o quê? Que os colégios agrícolas, essa é a visão do nosso governo, que os colégios agrícolas, Waldo, se tornem centros tecnológicos. Né? Nós, por exemplo, aqui, temos a UEMP, espetacular, né? E que tem todo esse trabalho que nós já conhecemos. O Colégio Agrícola, ele tende a trabalhar bastante, né, com o pequeno produtor e preparar o filho do pequeno produtor para que ele possa ir para a faculdade, vir aqui para o UEMP, para o UEL, ou ir para o mercado de trabalho. Então, assim, os nossos alunos, quando fazem o Colégio Agrícola e depois vêm para fazer agronomia, veterinária aqui na UEMP, ele vem muito preparado, ele vem com muita bagagem técnica, né? E isso ajuda demais o trabalho também da universidade.
E é importante a gente destacar, porque ali a gente está vendo agora também drones, aquela coisa toda, que a gente vê um trabalho que está sendo feito por universidades e que assim está sendo implantado dentro dos colégios técnicos.
Sim, hoje, para você ter uma ideia, ó, nós recebemos, no começo do ano, recebemos drone, todos os equipamentos tecnológicos, equipamentos para se colocar nos tratores, né, para você trabalhar com agricultura de precisão. Hoje o Colégio Agrícola já tem um aplicativo, já tem uma parceria também com a iniciativa privada, que foi a M10, que trouxe a agricultura de precisão para dentro da escola. toda a nossa área ali, nós temos ali a área agricultáveis de 14 alqueires, que seria uma área para pequeno produtor, né? E hoje nós conseguimos mostrar ali a eficiência de uma capacidade produtiva de um produtor pequeno, para ele adaptar, mostrar, né, para o pequeno produtor que não é apenas o grande produtor que pode melhorar a sua capacidade produtiva com novas tecnologias. Então há essa possibilidade dele sair, você tem uma ideia, Oswaldo, nós saímos ali de um rendimento de, vamos falar em alqueire, que o produtor aqui, né, de 110, 120, 178. O ano passado. Esse ano não, nesse ano, infelizmente, enfrentamos uma seca muito grande, mas toda a área do colégio, ela foi calcareada, ela foi subsolada, ela foi preparada para alcançar alto índice produtivo. Aí agora, o governo do estado também mandou um trator novo, acabamos de receber, né? Semana passada nós recebemos, foi entrega lá na feira lá do leite de Castro, né, que é a maior da América Latina, né, essa feira do leite. Lá, o governo do estado entregou 22 tratores, né, todos traçados, gabinados, trator que puxa aí com tranquilidade, plantadeira, subsolador, grades, né, com dano também ao tratorista, né, uma qualidade, porque ele está num local refrigerado, então o rendimento dele para o trabalho é muito maior. Estamos recebendo também, Oswaldo, uma plantadeira de 7 linhas, totalmente tecnificada, de alta tecnologia. E estamos recebendo também, já para esse ano, para o ano que vem, uma área de 7 alqueires de pivô dentro do colégio. Né? Então nós teremos também, já instalou agora mais um poço artesiano no colégio agrícola. Uma reforma, né? De 3 milhões e 800 mil dentro da escola. Ainda veio mais um aditivo agora, porque tem algumas coisas que às vezes fica fora e aumentou um pouquinho, pouca coisa, mas teve que aumentar. E a escola está assim ficando linda. Então, é muita coisa boa vindo. Curso para os professores. Acabei de vir de Foz agora, né? Fiquei quarta, quinta e sexta lá, juntamente com os diretores do Paraná, onde o Paraná, né, é o número um hoje do Brasil, né, do SAEP, então de índice, né, de qualidade de ensino, hoje nós somos líderes, né? Então tem muita coisa boa vindo. E o colégio agrícola está tendo, os colégios agrícolas nunca tiveram esse olhar. Eu estou há 21 anos, Oswaldo, na educação, dentro do colégio agrícola. E eu, assim, independente de estar hoje como diretor, né, porque eu sou professor, né, eu nunca vi um investimento tão grande na educação, principalmente nos colégios agrícolas, como a gente está tendo nesse momento. Né?
Então, eu tenho a impressão que ser valorizado, além, né, do governo do estado também, tem uma participação grande do Senar, que começou no ano passado a fazer o trabalho digital, também a FAEP, também, que teve um trabalho importante. Né? É aquilo que a gente fala, quando a união, quando se une em prol de um bem, consequentemente as coisas dão certo, né?
Amanhã nós iniciamos mais um curso. Nós tivemos curso esse ano, agricultura de precisão, tivemos curso de mecanização. Essa semana estamos iniciando manejo integrado de pragas, que é o MIP. Estamos iniciando também, em uma outra turma, o curso de drones, né? Então, assim, tivemos já curso de classificação junto a Senar. Todos esses cursos são todos gratuitos a nossos alunos, né? Então, são cursos que preparam. Então, o aluno do terceiro ano, quando ele termina o curso ali, ele já sai com esses cursos dentro do currículo dele, numa parceria com o Senar, né? O Senar é uma parceria muito grande. Então, a nossa chefe, Maíra, né, vem trabalhando muito nessa parceria, junto à coordenação do Renato, lá na SED, ao secretário Rony. Então, assim, é muito apoio, é muita coisa boa que vem chegando. E a gente fica feliz, né? A gente fica feliz, porque a nossa região depende muito do agro, né?
Sim, com certeza.
E termos técnicos preparados, isso é uma coisa muito boa.
É mesmo, porque, pessoal, mas nós temos aí faculdades de agronomia, mas não importa, às vezes tem aquele cidadão que não tem as condições de fazer, né? O jovem que vai fazer um técnico. E um técnico agrícola hoje é uma profissão, como todas as outras dignas, mas que tem um bom salário, tem uma boa repercussão dentro do estado, não só no estado, como fora também.
Oswaldo, hoje um técnico, ele já sai aí, um menino de 17, 18 anos, ganhando 3, 3,5, né, de salário. Sim. Inicial. mais alimentação, uma coisa e outra, né? Então, ele já tem né, aquele primeiro emprego dele, e hoje tem muito emprego para técnico. Ele tem que se qualificar, né?
Sim.
Ele não pode ser, a gente sempre fala para os nossos alunos, né? A gente tem que estar preparando eles, mas eles também fazerem a diferença. Esse técnico entra com a mentalidade ali de realmente aprender, de estar, ele sai preparado e sai empregado.
Isso aí. Acho que é em todos os níveis, né? Tudo que você faz, você vai se prepara para fazer aquilo, mas não adianta também só ir lá para passear, né?
Tem que dedicar, né? Eu tenho dois filhos, né? Tem um com 21 que está fazendo direito, tem outro, né, com 15 que está estudando. Eu falo para eles, olha, eu não escolho profissão para vocês, independente do que for, dê o seu melhor, né? Dê o seu melhor. Então, acho que isso é importante. A gente sempre fala para os nossos alunos, você tirou uma nota vermelha abaixo da média? Tá, você tirou. Você deu o teu melhor para tirar essa média aí? Se você deu o teu melhor, o que está faltando? É o apoio da escola? É a equipe pedagógica que pode implementar? É o professor que a gente tem que estar conversando? Essa soma de coisas nós vamos trabalhando, e eu tenho uma equipe pedagógica lá, né, através da minha vice, né, que é a Joelma, pedagoga, que faz um trabalho espetacular, né? E às vezes até chato demais, né? Às vezes até eles são mais cobrados lá do que em casa até, né? Por quê? Porque a gente quer o melhor deles, quer o desenvolvimento, quer que eles saiam melhores do que eles entraram.
É porque, na verdade, é aquele ditado, né? Eu sempre falo assim, a gente tem que... Eu sempre falei e continuo falando, hoje tem um neto, e você fala, a sua obrigação... Ah, a sua obrigação é tirar a média de 7. Não. 7 todo mundo tira. Você tem que ser melhor.
Até a Bíblia fala, né?
Ué, todo
os
mundo
serão limitados, né?
Não. O 7 todo mundo tira. Você tem que tirar melhor. Porque se você se esforçar mais, pelo menos a média você vai tirar.
Essa semana que passou, nós tivemos a prova Paraná, né?
Sim.
Eu estava em Foz, e a Joelma acompanhou, junto com a equipe pedagógica, os professores, né? E a gente vem falando para eles, falou, olha, o que vai estar dentro da CED, o pessoal lá de cima, avaliando a nossa escola, são através dessas avaliações diagnósticas, né? Então, isso aí, não é que ó, todas as escolas que tiram um pouco mais são as melhores, mas é uma avaliação que ela é importantíssima, né, para poder tá vendo como que esses alunos...
O grau, né?
E as escolas, Oswaldo, tipo assim, olha, foi bem, mas quais são, nós chamamos descritores, né? O que que ele entendeu, o que que ele evoluiu, o que que ele precisa evoluir? Então, aí é trabalhado com os professores, dentro de formação, dentro da análise dessas avaliações, para você diagnosticar, olha... Qual o item que precisa ser trabalhado? Se ele foi mal em matemática, média muito baixa, ou é português, é história, quais são os descritores, quais os itens, quais os pontos ali que ele precisa melhorar? E aí é trabalhado com esse aluno.
É por isso que a gente, esses dias, quando saiu o IDEB, eu falei aqui, nossa, eu acho para mim fundamental, né, é a educação dentro do município. Tem que ser muito bem feito. E quem coordena a educação é a equipe pedagógica.
Depende. Nós dependemos, né? Eu falo assim, a escola, o coração que bombeia ali é a equipe pedagógica.
Sim.
E aí ela vai estar integrando ali os professores, né, juntamente com os alunos. Então, uma escola, Oswaldo, para ela evoluir, para ela ir para frente, eles falam, mas o diretor está fazendo... Não, não existe diretor fazer um bom trabalho, né? O que existe é uma equipe trabalhando para que aquela escola fique melhor.
O diretor tem que ser uma bola mestra, né? Porque se ela também não funcionar, também não...
Mas o diretor, ele está ali, né? Ele vai, ele cobra, muitas vezes é chato, às vezes é bacana quando agrada, é chato quando não agrada, mas faz parte, né? Mas assim, a equipe, ela está andando, não dá para um colégio metade puxar para um lado
e a outra
metade do outro. O que perde são os alunos, quem perde são os alunos, né? A divisão de equipe dentro de uma escola, você vai perder. Então, graças a Deus, se tem uma coisa na nossa gestão, Oswaldo, que a gente se orgulha, foi de todos estarem andando no mesmo lugar. A gente sempre tinha uma equipe para cá, outra para cá, puxando. Hoje, né, a nossa escola tem uma equipe só.
Que é importante.
Tem,
né?
As críticas? Tem, isso faz parte.
Isso,
né? Mas elas trabalham,
vamos
trabalhar juntos. E isso aí é um grande orgulho nosso. A gente se orgulha mesmo de estar todos puxando para o mesmo lado.
Porque errar é normal, né? Mas a gente tem que prevalecer sempre em buscar o melhor.
Sim.
né? Porque o melhor não é só para a gente, é para aquelas crianças que estão ali aprendendo, aqueles jovens que estão aprendendo.
Né? É, nós temos que evoluir muito, né? Nós temos que evoluir muito. O colégio agrícola, ele é fundamental. A gente ainda não tem, Oswaldo, devido a ser integral, o aluno ele ter, por exemplo, 19 disciplinas, né? É muita disciplina. Então, o que acontece? Ele trabalha muito a técnica, prática, trabalha demais. Mas as disciplinas né, da base, que é matemática, física, química, biologia, como são muitas matérias, a gente teria que ter um olhar um pouco mais diferente para reforço para essas disciplinas. Mas, assim, os internos a gente consegue à noite, os externos ainda não, porque eles vêm para casa, né? Então, assim, o que a gente nota? Ele sai preparado, mas muitas vezes ele tem que fazer um cursinho depois para entrar na UEMP, né? E hoje o governo, com esse olhar mesmo, o que ele fez? Olha, existe hoje a Prova Paraná. Então, 20% das universidades já estão dando vaga para esses alunos que estão saindo dali, né? Então, ele teve nota boa, ele participou, ele teve média boa, nem precisa mais de vestibular, ele já entra. Então, nós precisamos de mais alunos que estão nas escolas públicas encaminhando para as universidades. Né? Não pode, não é justo. O aluno, ele estuda na escola pública, na hora dele ingressar na universidade, ele tem que ir para a pública, para particular. E quem está na particular, entrar na pública. Né? Então, o governo, ele tem esse olhar que precisa igualar essas condições, para que todos cheguem nas mesmas condições para poder ter acesso à universidade estadual e federal.
Né? Porque, na verdade, há uma inversão de valores nesse sentido, né? Só que a gente tem que entender que, na particular, né, vamos dizer, aquele que estudou numa escola particular, que se empenhou e tal, ele tem a condição de chegar numa escola estadual, numa universidade estadual, e ser mais gabaritado do que aquele que estudou numa escola pública.
É, eu acho que a educação tem que caminhar, né? Olha, pelo menos nas mesmas condições.
Sim.
Né? Eu acho que ainda o número de alunos em sala de aula é um fator ainda... 40 alunos é muito aluno em sala de aula, né? Eu acredito que isso aí vai evoluir para diminuir esse número de alunos. Lógico, para isso tem que ter professores, tem que ter qualificação. Acho que é um processo evolutivo, né? A valorização do professor, né? O professor ser bem remunerado, né? Para ele poder... também se sentir valorizado e querer ir para esses segmentos bons, né? Então, é toda uma coisa que tem que evoluir muito, né?
Evoluir, e principalmente no sentido até a chegada, né? A uma faculdade. Para chegar-se numa faculdade, o nosso ensino médio, tem que ter uma melhora. A nossa estado ainda, graças a Deus, ainda tá bem nesse sentido. Mas... a isonomia tinha que estar presente tanto na particular quanto na estadual. Né?
Mas a gente vê muita seriedade, viu? Eu vejo o Rony é diferente do Feder. Feder era excelente, né? Um cara muito técnico, né? A gente vê o Rony, que tem o segmento que o Feder tinha na Secretaria da Educação, porém com o pé na escola, né? O Rony é professor, né? Então ele tem esse olhar de dentro do chão da escola. Isso aí facilitou muito, eu acho que é muito importante isso, né, para entender um pouco, né, o bastante, né, o que ocorre dentro da escola. Porque dentro da escola, o pé na escola ali, ele é diferente de quem está olhando só por cima, né, é diferente.
É importante, gostaria de deixar os nossos microfones à disposição do professor diretor Hilton Wagner da Alves, que é hoje a gente fala Colégio Agrícola, Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Fernando Costa, cidade de Santa Mariana, que abrange a toda a nossa região.
Oswaldo, o agradecimento é todo meu, né, desse espaço teu, dizer à comunidade, não só de Bandeirantes, mas também Itambaracá, Santa Amélia, Batiá, Itambaracá, Santa Mariana, enfim, toda a nossa região aqui, que quiserem conhecer a nossa escola, sábados e domingos, pode ir com a família, tem segurança lá? Tem, é só encostar lá com segurança, falar, olha, gostaria de levar meu filho para ver as ovelhas, ver os cavalos, bezerros, ver as galinhas poedeiras colocando ovos, pode ir com a família, né? A comunidade escolar de Santa Mariana, ela é aberta à comunidade, né? Então, a gente só tem a agradecer, né? Agradecer também, né, aos prefeitos de Bandeirantes, não vou citar nome aqui, né, mas aos prefeitos de de Cornélio, Bandeirantes, Santa Mariana, que tenha o transporte escolar para a nossa escola, né? Eles, com a conquista de Bandeirantes e Cornélio. Então, assim, muito importante. Hoje o estudante não tem despesa mais para ir até a escola, né? E temos lá dentro 80 alunos que são de outros municípios, que estão no regime de internato, né? Então, assim, é muita coisa bacana, né? E se Deus quiser, né, até mês que vem, no outro aí, eu acredito em novembro, estaremos fazendo a inauguração da nossa escola lá. Está ficando muito lindo, Oswaldo.
Está terminando já, praticamente nos eixos finais, né?
Sim, está ficando muito lindo. É uma escola que teve uma reforma, assim, digna, né, de uma escola grande. E se tecnificando e melhorando, a gente está muito feliz.
Nossa, muito obrigado pela presença.